vou conversar aqui, então, com o Sérgio Magalhães, ele que é o candidato, um dos candidatos aí à presidência do CREA Espírito Santo. Inclusive, para a gente falar aqui da nossa abertura, o sistema Confea, CREA e Mútua realiza no próximo dia 3 de julho as eleições gerais de 2026, quando profissionais aptos poderão escolher, de forma totalmente online, os representantes que irão conduzir as entidades fundamentais para engenharia, agronomia e geociência no país e aqui no Espírito Santo. E a gente bate um papo agora com Sérgio Magalhães, que é um dos candidatos. Sérgio, brigadão aí pela participação. Vamos bater um papo aqui então sobre essas eleições que acontecem neste ano, no próximo dia 3 de julho. Eu queria, primeiramente, Sérgio, que você se apresentasse. Você é engenheiro.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade da gente expor as nossas ideias. Eu sou engenheiro civil, formado em 1985, ou seja, completei 40 anos formado no final do ano passado.
Uhum.
E durante esses 40 anos a gente militou em vários segmentos, né? Engenharia, mercado financeiro, mercado imobiliário, mercado de seguros, enfim, são vários, mercado de energia, são vários mercados que a gente operou nesses 40 anos de profissão.
Muito bom. E o que que te motivou, Sérgio, a lançar uma candidatura à presidência do CREA neste momento?
Na realidade, Eduardo, eu fui convidado para cumprir esse papel em nome de um setor, que a gente chama de setor produtivo.
Uhum.
Onde é o setor composto, né, pelos profissionais, pessoas físicas e pessoas jurídicas que atuam no dia a dia da engenharia, do mercado de engenharia.
Uhum.
Eu fui convidado e, né, intimado para esse papel em função do setor não estar satisfeito, né, da forma como o CREA vem atuando nos últimos anos. Né? Uma forma muito punitiva, arrecadativa, e que em face da enorme carga tributária que nós já temos no nosso país, você ainda ter que tratar com tantas multas, punições, tarifas, taxas, ineficiência e falta de transparência, um rol de reclamações nesse sentido, fizeram com que o setor se mobilizasse para ter algum representante nessa eleição que pudesse, né, ter uma postura mais colaborativa, orientativa, né, e que pudesse estar em sintonia, estar em linha com o desenvolvimento do Estado, do Espírito Santo e do setor. Consequentemente, que o setor responde por quase 5% do PIB do Estado. Se o setor está prejudicado, prejudica a cidade, prejudica o Estado, prejudica o país.
Então, hoje você fala aí sobre a questão do setor e você já citou algumas questões aí relacionadas ao CREA. Seria, então, o seu principal diagnóstico em relação ao CREA hoje, essa forma de condução?
A motivação foi essa, entendeu? Mas, obviamente, que quando você entra, igual a gente entrou para disputar, né, desde o dia 18 de abril, que foi quando se concluiu o período de registro de candidatura, que a gente está trabalhando, conversando, ouvindo os profissionais com mais, vamos dizer, intensidade, a gente percebe uma insatisfação geral em relação ao CREA.
Uhum.
E isso se refletiu principalmente na participação nas últimas eleições, que nós tivemos 5.800, mais ou menos, votantes no universo de 25 mil, ou seja, pouco mais de 20% compareceram para dar seu voto, uhum, né, apesar do voto ser online. Então, essa desmotivação, ela vem sendo percebida, vem sendo notada em função da ineficiência dos processos do CREA, né, dessa postura que eu falei, muito punitiva, taxativa, e que ao invés de promover de fato o profissional, né, está muito preocupado em arrecadar, né, e não dar eficiência nos processos que que o engenheiro, que a engenharia precisa no seu dia a dia. Um retorno rápido de coisas básicas, né? Acervos técnicos, por exemplo, você pode ter um acervo técnico no CREA, você demora 30, 60, tantos dias para poder ter isso aí. Então, nós precisamos de um CREA eficiente, um CREA transparente, que ouça, né? Tenha voz, que o profissional tenha voz, e que seja mais parceiro. Obviamente que nós temos que punir, né? o exercício legal da profissão. Tá? Isso é claro e óbvio, né? Mas aquele que está exercendo legalmente a profissão precisa ter o respaldo do conselho para poder desempenhar com mais eficiência o seu trabalho.
O senhor citou aí agora a questão até de uma cobrança que existe por uma maior proximidade entre o CREA e os seus profissionais. Eu queria saber como é que o senhor pretende fortalecer essa relação, né, do CREA com os profissionais que fazem parte dele.
Nós pretendemos ter assim, uma gestão muito democrática, aberta, criar canais de fato que o profissional possa interagir tanto digitalmente como fisicamente, pessoalmente, presencialmente, né? Mas criar essas condições todas com muita clareza, fazer uma aproximação muito grande com os profissionais desde do período pré-formação, vamos dizer, antes do profissional se formar, a gente já está ajudando, né, na futura colocação desse profissional junto às academias, né, fazendo uma triagem, um incentivo, um intercâmbio entre a academia e as empresas para que possibilite, facilite, por exemplo, os estágios, né, que os profissionais possam estagiar, interagir com as empresas, para na hora que formar já está um caminho, meio caminho andado, e muita qualificação, oportunidade, e para os médios, né, vamos dizer, não só para os recém-formados, né, mas para os médios e os mais sêniores, vamos dizer assim, criar um ambiente de qualificação constante, que a pessoa, né, o profissional possa, né, ter opções de qualificação, criar um banco de empregos, né, porque eu já tive a experiência, né, no setor público, né, você tem os CINES, por exemplo, que são os bancos de empregos públicos, podemos fazer isso do CREA, voltado para os profissionais, né, engenheiros, agrônomos, geocientistas que são registrados no CREA, para que possa ter uma facilidade de colocação. Então, são alguns e bons canais que a gente quer tornar essa comunicação, esse estreitamento real.
Entendido. E em relação já até uma parte que o senhor fala sobre o combate, né, com o exercício ilegal da profissão, né, quais são as suas propostas para atuar nesse combate do exercício ilegal da profissão e fortalecer essa fiscalização?
Veja bem, o exercício ilegal se combate de duas formas, com a conscientização, né, e com a fiscalização. São os dois caminhos naturais de você coibir isso, né? E a gente pretende atuar com muita intensidade nesses dois canais. Mas hoje a fiscalização do CREA ela já é bastante intensa, vamos dizer assim, né? Tanto que foi o que eu coloquei no início, a gente tem que melhorar a qualidade dela e a forma de abordagem desse profissional para que ele realmente vá em busca das ilegalidades e não, né, em cima de quem está trabalhando já dentro dos padrões que rege a norma.
Tá certo. E, Sérgio, questão aqui também é sobre o CREA poder contribuir mais para ampliar oportunidades para os profissionais e fortalecer o mercado para os engenheiros, agrônomos e geocientistas. Queria que você falasse um pouquinho como é que o CREA pode contribuir mais com essa turma.
O CREA pode contribuir primeiro, sendo mais eficiente no que ele se propõe a fazer, né? Na emissão de documentos, RTs, etc., tornar isso tudo, né, muito fácil e digital, para que você não tenha que praticamente ir ao CREA. Ou seja, aqueles que já têm uma relação diária aí, semanal, mensal com o CREA, que eles possam ter ferramentas muito mais eficientes que as de hoje para poder desenvolver seu trabalho. Esse é um ponto. Segundo ponto é também você facilitar, através da mútua, mútua é o braço assistencial do CREA. A mútua, né, parte do valor arrecadado nas ARTs, né, as anotações de responsabilidade técnica, elas vão para a mútua para financiar projetos sociais e projetos de empreendimento.
Uhum.
Então, a mútua tem dinheiro, né, barato, né, juros subsidiados, para que o profissional possa empreender, possa abrir o seu pequeno negócio, aquele que não quer seguir na carreira, né, de ter um vínculo empregatício, quer ter um, né, ser um empreendedor,
uhum,
ele possa ali buscar recursos, né, que tem linhas de crédito muito interessantes para que eles possam desenvolver seu próprio negócio. Mas aí não adianta ele desenvolver sem um apoio, né, ao empreendedorismo. Esse apoio ele vai ser disponibilizado pelo CREA através das diversas experiências positivas que os profissionais do CREA têm, mas também com as entidades fomentadoras do empreendedorismo, como o SEBRAE, que é um parceiro de primeira hora, né, que está disposto, já tive conversas, né, com a direção do SEBRAE, com quem eu tenho um relacionamento muito estreito,
uhum,
para que isso possa ser feito, essa parceria, para poder disponibilizar, né, cursos e preparo, né, no sentido de tornar quem quiser ser empreendedor, possa empreender com mais segurança. Então, esses são os caminhos que a gente pretende facilitar através da... Além da mútua também, não só disponibilizar dinheiro para empreender, mas também para benefícios sociais, como plano de saúde, planos odontológicos, coisas que a pessoa precisa no seu dia a dia para viver. Ali nós teremos uma mútua mais forte também, apoiada pelo CREA.
Tá
isso
certo.
Tudo é com o objetivo de aproximar o profissional dele, sentir, né, a presença do CREA e o valor do CREA em sua vida. Porque o que a gente tem visto hoje, os profissionais perguntando, não sei nem para que serve o CREA, né? Porque são tantas, só aparece na hora de arrecadar, cobrar, e que eles não percebem isso. A gente quer pegar essa parte boa do CREA, que hoje está, né, muito oculta, muito, né, incipiente, para que essa parte possa ser destacada e possa ser aprimorada para prestar um serviço de fato de primeira linha para o profissional.
Agora, passando um pouco dos profissionais para aqueles que pretendem ser um profissional aí da área de engenharia e agronomia, né, os universitários, e eu queria saber a sua proposta para fazer com que o Conselho possa atuar mais próximo aí das universidades e daqueles que são recém-formados, Sérgio.
Essa, como eu disse, essa relação é, vamos dizer, uma das principais nossas, porque, na realidade, quando o profissional se forma, é a hora que ele está mais vulnerável em relação à parte financeira, né? Então, a gente não pode entrar exigindo demais, nós temos que entrar dando, né, condições para que ele se desenvolva e, a partir daí, sim, venha contribuir com o Conselho. Então, a ideia é o contrário. É aquilo que eu falei, intensificar a parceria com as academias, todas as universidades, faculdades que atuam na área de engenharia e geociência, a gente está próximo. Criar o intercâmbio entre o setor produtivo e as universidades forte, mediado pelo CREA, para conseguir exatamente que esse aluno, antes de formar, já tenha sua experiência profissional no mercado de engenharia, para que ele possa sair dali já mais ambientado, mais qualificado, familiarizado com a profissão, para que o seu aproveitamento seja mais fácil. Então, é isso que a gente quer fazer. Além de proporcionar, como eu falei, via mútua, recursos e ambiente favorável para aqueles que desejarem empreender.
Tá certo. Então, para a gente finalizar, Sérgio, qual é a mensagem que o senhor deixa aí para os profissionais aptos a votar no próximo dia 3 de julho?
A mensagem principal é o seguinte: existe, está constatado pela grande maioria que a gente está conversando, uma insatisfação em relação à postura do CREA. A nossa candidatura é a única que vem de fora do setor produtivo, independente, que não tem vínculo nenhum com o sistema do CREA. As outras duas candidaturas colocadas são de pessoas que estão no sistema, inclusive a situação dizendo que vai manter, né, veementemente dizendo que vai manter o que está aí hoje. Então, se os profissionais querem mudança de fato de alguém que não tenha compromisso com nada que está aí e que está disposto a melhorar, otimizar e mudar tudo que estiver errado, tem que ir lá votar, principalmente. Não adianta torcer, tem que votar, porque o voto só muda com o voto. E na última eleição, assim, a participação foi pífia, né? 20% dos votantes compareceram para votar. Então, peço a vocês que participem do processo eleitoral para que realmente a mudança tão desejada possa acontecer.
Tá certo, então. Nós conversamos aqui no nosso Manhã ES hoje com Sérgio Magalhães, engenheiro civil, candidato à presidência do CREA Espírito Santo. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, viu?
Eu que agradeço, Eduardo, a oportunidade de poder expor as nossas ideias. Muito obrigado.
Tá, eu que agradeço e um ótimo dia, ótima semana para você.
Para vocês também, todos aí. Um abraço.
Tá certo, então.